Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha por aqui, programação da CBN Curitiba. E desde cedo, nós comentávamos que hoje conversaríamos com Monja Coen, maior líder budista no Brasil. Ela estará aqui em Curitiba na próxima sexta-feira, dia 29 de abril. A Monja Coen vai proferir a palestra e lançamento do seu livro chamado Da Negação ao Despertar, Ensinamentos da Monja Coen. Essa publicação ela foi escrita, inclusive, durante esse período da pandemia de Covid-19. Há pouco falávamos sobre como a pandemia afetou nossa saúde mental de forma geral. Então, esse é um assunto também importante, como muitas pessoas nesse período também buscaram seus ensinamentos, reflexões sobre a vida. Pois esse evento acontece na Ópera de Arame, às 8 da noite. Tem apoio aqui da CBN Curitiba. Os ingressos já estão à venda pelo Disque Ingressos. É um prazer recebê-la aqui na CBN Curitiba. Monja Coen, bom dia.
Bom dia, Joyce. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês.
Monja, seu novo livro foi escrito durante a pandemia. De que forma a pandemia traz ensinamentos, ainda nos revela muitos pensamentos a partir, nesse caso, do seu olhar? O que esse período representou?
Foi um período difícil para todos nós, ainda estamos no finzinho dele, não acabou completamente, deu um rabinho ainda que nos pega, né? É. Mas o que a gente percebeu? Eu fiquei muito em casa, fiquei muito fechada em casa e fiquei escrevendo, lendo, que são as coisas que me dão prazer, né? Eu acho que cada um de nós procurou, de alguma forma, aquilo que fosse agradável de fazer com esse momento de reclusão. É engraçado, né? Porque a gente fala que a pessoa de idade se aposenta. Aposentar quer dizer estar no aposento, né? E ficamos todos aposentados um pouco, embora trabalhando em casa é diferente. Então teve coisas boas. Boas que pegamos menos trânsito, que seria menos estresse, mas que acabamos nos estressando uns com os outros, com as pessoas com quem convivemos. E diferentes maneiras de pensar se bateram muito de frente nessa convivência íntima e impossível de ser diferente. Mesmo que os filhos em casa ficassem num quarto separado, ou o marido, a esposa também tivessem aposentos separados, momentos de, eu diria o quê, de implicância, né? De repente, aquilo que era prazeroso, a razão pela qual eu me casei, me enamorei, acaba sendo esquecido e a gente começa a prestar atenção nos erros do outro, nas falhas do outro e numa exigência de que fossem melhores do que são. Então, o que eu falo muito às pessoas é isso: acolha a pessoa com quem você convive como ela é. Ela não vai virar uma outra pessoa porque está convivendo com você. Os dois vão se modificando no processo da interação, do casamento, da vida em comum. E pode ser com o pai, com o avô, com o tio, com o primo. E outras pessoas souberam fazer desses momentos um momento de celebração da vida. Uhum. Alguns passaram a meditar, a fazer meditação. A gente chama de zen, de zazen. Sentar em zazen, conhecer a si mesmo. Conhecer em profundidade suas emoções. Por que que aquela palavra, aquele gesto, aquela atitude me incomodou tanto? E eu reconhecer isso em mim, não negar. Sabe, não dizer a culpa é sua, não. Existe alguma coisa em mim e eu preciso me conhecer para poder lidar melhor com as minhas emoções. Então foi um processo muito intenso, está sendo ainda. A gente já está saindo, indo para as ruas, muitas pessoas sem máscaras. Agora a gente tem uma outra crise que está começando, que é a dengue, né? Isso. Então a gente tem muitas coisas no mundo que ameaçam a nossa existência. Ameaça a nossa vida, ameaça a nossa integridade física, mental, emocional e espiritual. E para isso a gente tem que encontrar um eixo de equilíbrio. E os meus escritos são uma maneira de eu encontrar esse eixo, porque quando eu escrevo eu estou falando para mim. Estou falando não só para o grande público, mas eu faço parte desse público. Eu não sou um ser humano separado, né? Então, aquilo que eu falo, que eu escrevo, tem a ver com aquilo que também eu estou passando e aquilo que eu também preciso ouvir. Então, eu misturo um pouco os ensinamentos de Buda. Buda significa aquele que despertou, aquele que acordou, aquele que vê a realidade como ela é. Ela não nega, não está negando. Ah, não tem dengue, não tem nada. Não, tem. Temos que tomar cuidados. Teve pandemia, teve, coronavírus transmitia muito, muito. Agora está menos, e a gente acredita na ciência, né? É importante isso, acreditar o que os cientistas estão pesquisando. E claro que não tem uma verdade final e absoluta, mas enquanto estão tendo pesquisa, estão percebendo isso, a gente seguir essas instruções faz bem para todos nós. Então, não negar, não negar o que a gente sente. Às vezes acontece, sabe, Joyce, de mulheres vêm falar para mim, nossa, meu marido estava me traindo, eu não percebi. Falei, como que você não percebeu, filha? Onde é que você estava? Você não percebeu mudanças nele? Você então não olhava para ele? Você não via que ele estava diferente? Tudo que nos acontece depende da nossa capacidade de estar presente na realidade e ver o que está acontecendo. Tem uma moça, há poucos dias, foi casada há 30 anos. O marido chegou em casa, um dia fez as malas, foi embora, então tem outra. E ela falou assim, como?
Como assim?
Eu falei, mas como que você não percebeu? Não, eu não percebi. Ela estava muito envolvida, ela trabalha muito, ela estava muito envolvida com a sua vida, com o seu trabalho, com suas atividades, e não se deu conta que havia um distanciamento entre eles e que ele já não era mais o marido dela, né? Ele era um companheiro que estava ali, arranjou outra pessoa e foi embora. E a pessoa fica magoada. A mágoa que fica da falta de afeto, de telefonar, de você está bem, né? Você precisa de alguma coisa, porque achou que tinha um companheirismo, que ele foi rompido. Não foi só o marido que perdeu, foi o amigo, né? E isso a gente realmente lastima. Mas a gente tem que ver a realidade, perceber o que está acontecendo. E querer enganar a si mesma, dizer, não, não está acontecendo nada, está tudo bem, porque é mais conveniente, não, não, não. É melhor, às vezes, a gente discutir a relação, sim. Mas também gente que discute a relação toda noite, todo dia, é insuportável, né?
Então, também.
Tem que ter um ponto de equilíbrio nessa história, né?
Verdade. A senhora comentou tantas palavras-chave. A senhora falou de acolhimento, de mudança. O seu livro e aqui a sua palestra em Curitiba fala de despertar. Tudo isso e esse período em especial que realmente mexeu muito com a gente. Pode ter mexido comigo de uma forma, com a senhora de outra, mas mexeu. Isso foi fato, né? A gente precisa estar aberta a isso. E essa que é a lição também que a gente precisa tirar de tudo isso, monja?
É isso mesmo. Nós temos que estar aberta à mudança e à transformação. Nós não somos as mesmas pessoas de 2019, nem de 2020, nem de 2021. As experiências nos transformam. A vida é transformação e movimento. Assim como o planeta Terra está se movendo o tempo todo, em volta do Sol, em volta de si mesma, e não vai para trás, não tem o voltar a ser como era antes. É como que vai ser daqui por diante, né? Nós não podemos voltar. Ah, eu queria que fosse como era antes. Não, como era antes, não. Como que eu posso fazer esse agora e esse amanhã melhor do que era antes? Isso é importante da gente pensar. Não querer voltar para alguma coisa que nem era tão boa. Uhum. Se a gente olhar com cuidado, não era tão bom assim. É que a gente sempre tem uma ideia saudosista, né? Que antes era melhor. Não, não era melhor. Naquele momento, a gente também viveu muitas dificuldades, muitos problemas. A pandemia nos fez nos recolher, nos cuidar, ficar mais atentos uns com os outros, perceber que precisamos uns dos outros, que o uso da máscara não era só para me proteger, mas para proteger as pessoas à minha volta, que a vacina não era só para eu ficar vacinada, é para eu não transmitir para as outras pessoas. Então, uma ideia do coletivo que surgiu e que muitas pessoas estavam distantes disso foi importante. Eu conheço um senhor que ele trabalha com física quântica, ele vem de vez em quando ao Brasil, um indiano. E ele falou uma frase que eu gostei muito. Ele disse, a palavra ego, que é eu, isso, eu, aquilo, eu quero, eu acho, né? Esse ego, se você trocar uma letrinha, o G, você troca por um C. E fica eco, ecossistema. Perceber que nós somos a vida da Terra, interligado a todas as espécies, a tudo que existe. E a partir desse olhar, que é um olhar que nos vem, a gente vai chamar o olhar do samadhi, do despertar, a gente passa a cuidar com respeito de todas as formas de vida. Eu fiquei muito sensível durante a pandemia, sensível no sentido que teve um hospital que foi construído num estádio aqui do lado da minha casa, e eu comecei a perceber um raio de sol, os passarinhos cantando mais quando tem menos trânsito. Então a gente começou a ficar, eu pelo menos fiquei mais sensível à natureza, à vida, que é a nossa vida. Às vezes a gente está tão preocupada com carreira, fazer coisas, ter sucesso, né? Põe isso de lado um pouco e aprecia cada instante sagrado da sua vida. Porque não tem retorno e não tem repetição, não tem bis. Coisa que as pessoas não percebem é isso, né? Tudo que nos acontece só acontece uma vez. Pode ser parecido, mas nunca é igual. Não tem bis a vida. Então, apreciar cada instante da existência. A dificuldade, a dor, a doença, o luto. Muitas pessoas morreram, pessoas queridas, amadas. A pessoa fica triste. É natural que fique triste.
É
natural que a gente sinta saudade. Mas também não vive só na saudade. Tem que lembrar que cada pessoa que morreu vive em nós. E nós temos que dar vida a essas pessoas queridas na nossa vida. Às vezes a gente pensa, o que ela faria? O que ela gostaria? O que ele gostaria de estar fazendo agora? E eu vou homenagear essas pessoas com a minha vida, minha atividade, meu pensamento, né? E nós podemos nos transformar se olharmos em profundidade para nós mesmos. Eu acho que a pandemia deu essa oportunidade, né? Uma jornalista, não me lembro de quem era, que me entrevistou alguns meses atrás, ela disse que houve um aumento de 4.000% de pessoas procurando meditação, yoga, autoconhecimento. É muito, né?
Muita. Essa procura...
E não desistam disso, porque essa é a chave da nossa felicidade e do nosso bem-estar. O autoconhecimento que nos transforma. E transforma tudo à nossa volta, né? Cada um de nós que se transforma, transforma o mundo. Nós estamos interligados, é uma trama, uma teia, né? De inter-relações. Cada um de nós que acorda, que desperta, faz com que à nossa volta tudo possa ser melhor, porque você fica mais consciente do que fala, do seu gesto, da sua atitude. Então não vai ser rude, não vai ser grosseiro, não vai ser agressivo, né? Aliás, às vezes a gente até é, mas aí a gente pede desculpa.
Com certeza, com certeza. Monja, eu estou tendo o prazer de conversar com a senhora hoje aqui na CBN. Ouvinte, eu estou conversando com a Monja Coen, ou seja, você também está conversando com ela, maior líder budista no Brasil. Ela estará aqui em Curitiba na próxima sexta-feira. A Monja Coen vai fazer a palestra, é o lançamento do livro dela, Da Negação ao Despertar, Ensinamentos da Monja Coen. Então, essa publicação, como nós dissemos, foi escrita durante a pandemia de Covid-19, um momento de tanta transformação, de tanta mudança. E é isso que a Monja vai conversar com você, quem estiver na Ópera de Arame, dia 29 de abril, a partir das 8 da noite, evento que, inclusive, tem apoio aqui da CBN. Monja, recebemos uma mensagem, nossos ouvintes nos interagem conosco pelo WhatsApp, e o Márcio Antônio Moraes mandou uma pergunta para a senhora. A pergunta é a seguinte, Monja, por favor, como conviver com quem não nos respeita, com quem não tolera a nossa identidade? Só a exclusão dessa pessoa seria a resposta, Monja?
Não, por que essa pessoa não reconhece a sua identidade? Né? Existem preconceitos, existe racismo, existe uma opção de coisas, né? Mas a gente fugir disso não adianta. Como é que eu posso fazer com que essa pessoa pense diferente e me reconheça como tal? Usar meios hábeis, meio ficar triste, magoado, vai pro canto, não gosta de mim, não me entende, não. Nossa, não entendeu ainda, o que eu faço? Que meios hábeis? Fazer disso um jogo divertido, alegre. Não é pesado nem triste. A pessoa não está te entendendo, não reconhece você, não reconhece o seu valor, os seus pontos de vista. Deixa quieto por uns tempos, não queira se impor, não queira brigar. Eu sempre sou do caminho da não luta, da não violência, mas através de meios hábeis. Sabe, de repente, assim, do nada, você fala uma coisa assim que a pessoa ouve, mas ela tem que estar preparada para ouvir.
Também.
E se você fica muito batendo de frente, brigando, você tem que me entender, não vai dar certo. Deixa que não entenda. E aí eu tenho uma frase que é de São Francisco que eu gosto muito, né? É melhor compreender que ser compreendido. Então, compreenda por que essa pessoa não te compreende. Seja capaz de gostar dessa pessoa, mesmo que ela não goste de você. Tem muitas pessoas no mundo que eu não concordo com pareceres políticos, econômicos, não só nacionais, como internacionais, mas eu não fico fugir dessas pessoas, ter raiva delas, não. Eu estou pensando, nossa, foi uma criancinha bonitinha, né? O que foi que levou esse ser humano a chegar a essas conclusões, essa incapacidade de empatia com o outro, né? Será que eu posso provocar essa empatia de renascer nesse coração? Pense nisso como meio hábil de uma prática sua de vida, porque não é só essa pessoa que é assim. Há muitas assim. E a gente não vai poder fugir de todas elas, mas a gente vai poder se manifestar de forma não violenta para ser acolhido e respeitado.
Monja, Nossa, muito obrigada. Eu agradeço, além do Márcio ter nos mandado pergunta, aqui a sua resposta, que com certeza tocou não só o Márcio, mas a todos nós. Eu aproveito aqui para a gente fechar a mensagem do Carlos Ecaldi, fala do despertar que comentávamos há pouco. E ele traz aqui do ambiente de trabalho muito competitivo e que nós todos temos, às vezes, pouca paciência com erros e dificuldades. E ele pergunta: como a partir desse olhar de despertar, como frear o nosso ímpeto de seguir no ritmo da intensa cobrança, inclusive que temos com nós mesmos, monja?
Cada vez que você errar, pense assim, menos um erro. Em vez de
Ótimo!
mais um erro, menos um, esse eu não faço mais. E aí brinque com isso, seja mais leve. Mesmo que eu tenha ambiente de trabalho, muita competição, eu gosto de competir, não sei se você não gosta. Competir pode ser uma coisa boa, desde que seja para eu produzir mais e melhor, que me provoque a fazer as coisas, que me dê vontade, eu vou mostrar que eu posso, que eu sei. Sabe, uma coisa assim divertida, não? Ó, estão competindo comigo, vou puxar meu tapete, deixa. Se você está esperto, se você está desperto, se alguém vem puxar seu tapete, você percebe e você pula para o lado e não cai. E se cair, levanta. E fala, nossa, não vou cair de novo, vou ficar mais desperto ainda, vou ficar mais atento. Então não pratique, porque agora fica um jargão a gente falar isso, todo mundo fica repetindo isso e acaba acreditando que ambiente de trabalho horrível, que todo mundo compete, que ninguém gosta de ninguém. Não é assim. Nós somos seres humanos. Comece a gostar das pessoas com quem você trabalha. Comece a conhecê-los e reconhecê-los quem são. E você sabe, sempre tem um malfadinho lá no meio da história, você já sabe o que que o malfadinho vai fazer hoje, né? E você não fica bravo com isso, faz parte da estrutura, da formação dessa pessoa. Mas ela é um ser humano como nós, que também pode ser mudado, transformado. Então não leve isso tanto como que coisa horrorosa, que a competição existe. Sim, devíamos todos colaborar, fazer grandes cooperativas, mas ainda não chegamos lá. Nós que já estamos mais despertos, temos a obrigação de fazer com que os outros também despertem. Que a gente possa colaborar mais uns com os outros, sem medo, sabendo que se pegar o meu lugar aqui, eu vou ter lugar noutra empresa, noutro lugar. Eu não preciso lutar por isso, mas eu posso ser excelente porque não tenho medo, porque sei que eu tenho qualidades e vou fazer o meu melhor, sem ter medo das outras pessoas à minha volta. Pelo contrário, acolhendo mesmo aqueles que não me acolhem. De novo, é sempre isso. A força maior que existe é amor, compaixão, sabedoria. É o que a gente tem que desenvolver. Todos os seres têm que caber no nosso coração. Todos. Todos, todos.
Monja, que honra! E a gente só pode agradecer. Primeiro, esperá-la aqui em Curitiba, então, na sexta-feira que vem, na Ópera de Arame. 8 horas da noite é o horário do nosso encontro, do seu, conosco aqui, os curitibanos. E eu agradeço a sua participação por aqui. Foi, de novo, um prazer tê-la aqui no CBN Curitiba. Até sexta-feira, hein, monja?
Até sexta, Joyce. Vai ser uma alegria. Ópera de Arame é tão
É.
lindo, né? É sempre um prazer. Até breve.
Até breve, Monja Coen. Nós aqui da CBN conversamos com a Monja Coen hoje por aqui. Foi o nosso esquenta, vamos dizer assim, para esse encontro. Então, na sexta-feira é a palestra e lançamento do livro que se chama Da Negação ao Despertar, Ensinamentos da Monja Coen. Então, reforço: sexta-feira, dia 29 de abril, a partir das 8 da noite, na Ópera de Arame, ingressos pelo Disque Ingressos, evento com apoio da CBN Curitiba. E a gente tem uma surpresa tão boa para vocês, tão boa. Você se interessou? Porque pelas perguntas e interação no Instagram, aqui no WhatsApp, a gente já sentiu que, lógico, você, ouvinte da CBN, se interessou e muito. Então, você pode participar desse encontro, dessa palestra com a Monja Coen na sexta-feira que vem. Para isso, você vai poder ir por conta da CBN Curitiba. Olha que máximo! Então, para isso, o que que você vai fazer? Siga a CBN Curitiba no Instagram, arroba CBN Curitiba. Por lá, mande uma mensagem via direct, como a gente chama mensagem por lá. Sinalize que você quer estar na Ópera de Arame sexta-feira que vem para ver ou ouvir Monja Coen. E assim a produção aqui da rádio vai conversando com você, Andressa Tavares, equipe da CBN, vai conversando com você. Quem sabe a gente se encontra lá na sexta-feira, porque eu também vou querer ir. Com certeza! Vai ser muito, mas muito interessante essa continuidade desse despertar que começou hoje aqui para a gente na CBN. Então, participe, @CBNCuritiba no Instagram. A gente aqui teve interação da Maria José pelo Instagram. Ela disse que a pergunta do ouvinte foi muito útil, inclusive para ela. E ela comenta, que show de espiritualidade da monja. Pois é, eu fiquei aqui arrepiada, viu, Maria José? Para mim também foi ótimo, espero que para vocês também tenha sido. Agora, 10h28.